Se tiver todo mundo gravando, Xuxa ok?
Ok.
Paulo ok?
Tudo ok.
Então, eu tô aqui, vou...
Achei que você fosse virar Brota no Bailão pro Desespero do Seu Ex.
Brota no Bailão pro Desespero do Seu Ex. Brota no Bailão pro Desespero do Seu Ex.
Pois é, era essa parte que eu não lembrava.
Xuxa é antenado nas tendências culturais.
Obrigado, Xuxa. Valeu. É sempre bom poder contar com você.
Nós servimos bem para servir sempre.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.
A esta hora exatamente hay un niño en la calle.
Boa tarde, está começando mais um Invasões Bárbaras aqui na rádio FMG Educativa 104.5 FM. Eu sou Igor Costoli e pela próxima uma hora nós estaremos aqui fazendo o que de melhor fazemos, que é tocar o terror. Sempre pela 104.5 FM, rádio FMG Educativa, ou a qualquer tempo na internet ou no Spotify, você que nos assiste pelas ondas da web. Eu começo dando boa tarde, hoje eu tenho uma mesa grande e muita gente à minha volta virtual. Eu vou começar pela minha, vamos ver, esquerda. Boa tarde, Bernardo Xuxa.
Boa tarde, Igor Costoli. Boa tarde, ouvintes da Rádio FMG Educativa do Invasões. Um prazer estar aqui. Obviamente, eu vou deixar Igor Costoli apresentar a figura ilustre que torna esse programa ainda mais especial. Mas eu queria já dar boas-vindas para o nosso colega Thiago Cachorro França, que mostra sua participação de fundo aí, caso o ouvinte esteja percebendo.
Pois é, gente, o Cachorro França tá aqui pertinho de casa, viu?
Deixa eu aproveitar para já chamar a sua participação e a do cachorro. Boa tarde, Paula Barra.
Boa tarde, queridos coleguinhas. Boa tarde, queridos ouvintes. Cheguei para atrapalhar um pouquinho os planos, né, dos garotinhos do meu coração, né?
Sim, atrapalhar.
Bom, eu já dei uma olhadinha na pauta e pelo que eu vi, terá, assim, os assuntos relacionados ao futebol, que eu pouco entendo, né, e pouco poderei interferir, né, intervir. Mas na hora que falar de amor, aí eu aí vocês não falam com o Marcinho, não, tá? Você fala com a Paulinha mesmo.
Mas, Paola, sua participação é importante porque falar muito de futebol não é um plano hoje, é um perigo hoje, é diferente, não é a mesma coisa?
Ah, gente, eu achei que era o objetivo.
Não. Pode acontecer, é extremamente provável, é quase certo que aconteça. A gente precisa da sua ajuda. Você é muito bem-vindo aqui hoje.
Obrigada, estou aqui para ajudar mesmo.
Muito bem. Então, Paola Barra e Bernardo Almeida já deram uma dica. Nós temos convidado na tarde de hoje. Antes de passar a palavra para ele, antes de apresentá-lo, eu vou chamar a pessoa que correu e produziu esse convite. Boa tarde, Augusto Veloso.
Olá, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio FMG. Estamos aqui exatamente nesse nosso programa de entrevistas de Invasões, aqui em Invasões 5,5. E estou muito feliz aí de contar com os meus colegas de mesa e com o nosso convidado de hoje. Espero que tenhamos um bom programa. O professor vai nos ajudar.
Com certeza irá nos ajudar. Ouvinte, hoje nós temos uma participação especial, um convidado mais que ilustre. Eu chamo aos microfones e dou boa tarde, Breiler Pires.
Fala, Costoli. Boa tarde ao Xuxa, grande parceiro de sala e de time, de Casa Verde, Paola, Augusto, prazer participar do Invasões Bárbaras com vocês. Eu posso dizer que eu sou fã do Invasões desde a época que não era modinha. Agora que tá hypado, todo mundo diz que é fã, mas eu era fã raiz ali, desde o começo.
A parte mais legal é, eu sei que é verdade.
Então, fato.
Verdade. Estávamos lá.
Prazer estar aqui.
Augusto, você gostaria de dar a... Eu ia falar ficha corrida, não é a expressão correta. Você gostaria de dar a ficha profissional do Breiler para o nosso ouvinte?
Ficha corrida é bom também, hein?
Ficha corrida é bom também. A gente é tudo meio meliante aqui mesmo, o programa.
Tá no nome do programa, inclusive.
A gente tá aqui para botar o terror, não tá? Então,
exato.
É por aí.
Breiler é um jornalista multiuso. Acabei de ficar sabendo que, apesar de cobrir temas variados, de eleições a esportes, aos grandes escândalos do mundo esportivo também, né, das últimas décadas. Brailer nunca cobriu eventos de natação, no caso.
Verdade.
Então, eu imagino que esteja treinando muito aí natacinha, né, Brailer? Mas, por enquanto, natação não muito.
Fiquei curioso para descobrir essa modalidade, mas acho que a nossa amiga Paola pode descrever melhor. Eu não sou especialista nesse ramo, não.
Gente, olha lá, vem vocês me fazerem passar vergonha logo no primeiro bloco. É impressionante. Bom, queridos ouvintes, eu posto uma fotinha do Natacinha para vocês, tá?
Não, e além de um grande jornalista, Brailer é também o grande artilheiro e jogador do Casa Verde Futebol Clube, que aí tem uma história lindíssima nos gramados do CEL, do Centro Esportivo da UFMG.
Um artilheiro aposentado, digamos.
Quem viu o auge, viu.
Exato. Melhor ficar com essa imagem de um passado distante.
Nossa referência, não só o artilheiro, como capita, o eterno capita da Casa Verde. Estou fazendo reverências contínuas aqui.
Bons tempos, Xuxa.
Pois é, para não deixar o ouvinte completamente, né, perdido, nosso convidado de hoje, jornalista, estudou conosco, ele, exceto pela Paola, né, nós todos nos conhecemos como estudantes, né, veterano e calouros, em alguns casos aqui dentro do programa, e a referida Casa Verde era porque os times da comunicação UFMG ganhavam nomes, esses nomes acabavam representando as turmas, e para o ouvinte não ficar perdido, o ouvinte de talvez mais referência literária já tenha pegado na hora, eu, Xuxa ou Brailer, algum de vocês gostaria de explicar o porquê Casa Verde?
Vou deixar nosso convidado fazer as honras.
Não, o Casa Verde foi a partir do diagnóstico de que só tinha louco na turma, e aí lembraram o alienista do Machado de Assis, o hospício, e virou a Casa Verde. Mas tinha gente muito normal, né, Xuxa? Era uma casa bem comportada nesse aspecto. Só dentro de campo tinha algumas confusões, alguns gritos, mas isso aí faz parte.
Exatamente. Bem o novo normal, né, que a gente está acostumado hoje. A gente já dava essa tendência na época.
Por aí.
E eu agora passo a palavra pro Augusto, que é o homem que, né, conversando com o nosso convidado, idealizou essa programação musical de hoje. É para quem eu passo a palavra pra gente começar com as perguntas pro nosso convidado.
Pois é, há algum tempo eu acompanho o Brailer nas redes sociais e percebi que ele demonstra um carinho muito especial pela música latino-americana. E aí pensei em convidar o Brailer para vir aqui ao programa e nos apresentar as suas músicas preferidas da América Latina. E Brailer não se fez de rogado e mandou logo 8 músicas que estão, sinceramente, na nata da música latino-americana desse século, e ficamos aí muito, muito felizes em compartilhar com vocês, ouvintes, essa belíssima lista de músicas. E acabei aí percebendo também um certo mote, na verdade 3 motes diferentes. E aí, a cada bloco do programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre essas músicas e esses motes. Começando agora, então, com as 3 músicas que formam esse primeiro bloco: El Necio, do Silvio Rodrigues; De Donde Vengo Yo, do Choco Kid Town; e Somos Sur, da Ana Tijoux, que formam aí o bloco conhecido como Resistência. Brailer é um famoso jornalista investigativo que está interessado aí em apresentar para os leitores algumas questões que não são debatidas com relação ao esporte, por exemplo, o racismo, a exploração de menores. E achei que fosse bem interessante da gente também conversar um pouco mais sobre essa questão da resistência, do sua própria carreira dentro do jornalismo.
Bom, Augusto, foi um prazer fazer essa lista para Invasões Bárbaras, porque eu sempre me identifiquei muito com a música latina. Não sempre, porque eu acabei descobrindo mais, né, principalmente músicas em espanhol, por estudar, e até na época de UFMG, eu fiz uma matéria, uma disciplina na faculdade de letras, que era de espanhol, e eu tive uma professora que me deu várias dicas, né, de filmes, de livros e músicas. Aí eu comecei a descobrir mais, né, desbravar mais esse universo da música latina, da música hispânica, E aí fui descobrindo, né, algumas referências, tipo Shock Town na Colômbia, que tem um estilo reggaeton, mas um reggaeton com letras bem combativas, letras clamando por justiça social, e aí a gente costuma criticar, né, o reggaeton, o funk, por serem pelas letras, algumas até consideradas ofensivas, mas essa banda, né, esse grupo colombiano, eles têm essa pegada, né, de uma música mais combativa. A Ana é uma chilena também, muito engajada em movimentos sociais, e as músicas dela trazem, né, esse engajamento, né, ela consegue traduzir isso nas letras. E o Silvio Rodrigues, rapaz, apesar de ser uma lenda na América Latina, um dos maiores compositores que a gente tem em língua espanhola, um cubano, eu só descobri nessa quarentena, que foi buscando músicas, né, para aliviar um pouco na época que a gente estava mais preso, né, no começo da pandemia. E aí acho que o Silvio Rodrigues me ajudou a passar também com as músicas dele que eu fui descobrindo de uma forma mais leve, né, de descobrir esse achado, né, que pelo menos para mim, que eu gosto muito de música latina, mas ainda não conhecia. E é outro cara também, por ser cubano, né, que também tem um histórico de engajamento político. Não, acho que a música é um momento da gente, gosto de escutar tudo, né, todo tipo de música, é um momento pra gente se libertar, mas ao mesmo tempo também eu curto essas músicas que têm uma pegada mais política e social.
Eu só queria fazer um adendo,
claro,
pro ouvinte que já acompanha nessa conversa da Casa Verde. Sim, os alienistas sempre criticaram os alienados musicalmente. Somos hipócritas.
É verdade.
Paola?
Não, que assim, né, ouvindo a explicação, é meio que, como se você tivesse funk na programação, seria o funk pra dançar com as duas mãos no joelho, né? Sem precisar colocar uma mão no joelho e outra na consciência, né?
Hoje tá todo mundo inspirado.
Xuxa tá de prova que eu sou um grande entusiasta do funk carioca.
Verdade, verdade.
Bom, cabelinho ok, maquiagem ok, vamos então de música.
Vamos começar então a nossa programação musical. Vamos abrir o primeiro bloco com o cantor e compositor cubano Silvio Rodrigues e a canção El Necio.
Para não ser de mim como pedaços, para salvar-me entre únicos e impares, para cederme lugar em seu parnaso, para dar-me um rinconcito em seus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
yo me muero. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Yo me muero. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Yo me muero. ¿Cómo vivir? Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Nacional e internacional, autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción.
Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, se ve pesa que ni el Discovery ha explotado.
Pero minas llenas de oro y platino,
yo,
reyes en la biodiversidad.
Hey, yo.
pinche entre todos los vecinos.
Hey, yo.
Y en deporte ni hablar.
De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita.
De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que hey. Es.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Vamos.
Todos los sometidos, todos los invisibles, todos
Você ouviu Somos Sur, da cantora franco-chilena Ana Tiju. Antes, nós ouvimos
Shock Town.
Quando a gente fez o programa, acho que foi o Dudu que trouxe, eu fiz uma pronúncia não muito diferente, mas marcadamente diferente. Não vou entrar nesse termo agora, então, ouvinte, fique com a pronúncia que provavelmente está muito mais certa do que aquela velha pronúncia minha. Nós ouvimos De Onde Vengo Yo, da banda colombiana de reggaeton a Shock Town. E antes, abrindo nosso bloco, nós ouvimos o cantor e compositor cubano Silvio Rodrigues com a canção El Necio. Um breve parêntese, né? O Silvio Rodrigues, aqui no Invasões, eu não sei se a gente já fez um programa inteiro dedicado ao Silvio Rodrigues, eu acredito que não, mas nós já trouxemos um tributo a ele quando nós fizemos o lançamento do Música Libre, álbum de 2010, do Los Bunkers, a banda chilena.
Ótima, por sinal.
E uma coisa que eu me lembro muito, eles fizeram esse tributo ao Silvio e eles se disseram surpresos que outras bandas, outros artistas jovens, não só no Chile, mas pela América Latina, não tivessem tido a ideia. Claro, o Silvio foi muito regravado, mas ninguém nunca havia feito um CD inteiro, e eles acharam aquilo até inusitado, que ninguém tivesse feito antes. O Silvio é uma referência de composição para toda a América Latina, que é verdade, historicamente é isso que ele é uma grande referência. A Shock Town, que entendo eu mais recente, mas que também está se tornando num grande nome. E já que a gente falou da questão, né, do posicionamento político, né, sempre que a gente fala da Ana Tiju, eu me lembro muito de uma forma que as pessoas usavam para criticá-la, mas na verdade querendo ofendê-la, né? Eu agora esqueci exatamente qual foi o episódio que isso aconteceu, mas que as pessoas diziam que a Ana Tiju tinha cara de nana, né, para dizer que ela tinha cara de babysitter, cara de empregada doméstica, que é uma forma absolutamente ofensiva, mas que as pessoas usavam para disfarçar o outro preconceito que está ali, o
preconceito
da origem dela e exatamente, né, do lugar de fala dela. A Ana tem os posicionamentos políticos porque ela musicalmente está usando a música para fazer parte de um processo de transformação, e talvez ela seja um dos grandes símbolos dessa renovação musical chilena dos últimos, da bobeagem, tem uns 10, 15 anos, não vou fazer conta aqui agora, talvez mais, mas é de uma cena musical feminina muito forte, muito posicionada, né, no Chile.
Ô Costoli, a gente combinou com a Paola que não ia falar de futebol, mas tem uma curiosidade sobre a Ana Tiju, que essa música Somos Sur foi tema da Copa América do ano passado. E até curioso, porque muito do que ela critica está dentro da Conmebol, da organização elitista do futebol sul-americano, e os caras usaram como tema. Foi bom para a divulgação da música dela também.
Sim, claro. Mas o... Rapaz, desde aquela música Retrato de um Playboy 2 do Gabriel Pensador, que isso tem uma coisa que ficou claro pra mim, é que às vezes o alvo da música não entende nada. É o último a entender.
Verdade.
É o último a entender. Meu irmão ficava fascinado daquela música tocar na academia. Era assim uma coisa impressionante. Ele chegava me falando, sempre impressionado, e sempre me impressionava também. E uma outra curiosidade, a Ana, claro, uma pessoa, né, de origem muito popular, gosta muito de futebol. Ela tem uma outra música também que fala especificamente sobre futebol, Gol alguma coisa, não vou conseguir lembrar agora. Uma música ótima, na verdade.
Vai pro site.
Enfim, eu vou pesquisar e vou lembrar e vamos encontrar. Enfim, começando a dar spoiler do nosso segundo bloco, hoje a gente recebe aqui o jornalista Breiler Pires. Não saia daí que o Invasões vai para o primeiro dos seus intervalos, mas volta daqui a pouco com mais música, mais cultura, mais histórias muito interessantes e mais Breiler Pires. Não saia daí, o Invasões volta já.
Ai, o ninho é louco.
E
Invasões Bárbaras de volta no seu segundo bloco, hoje aqui recebendo, né, o nosso convidado mais do que especial, o jornalista e ex-colega de vários de nós aqui, de jornalismo e comunicação na UFMG. Nós estamos falando de Breyler Pires. Breyler, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, Costoli, uma honra enorme estar aqui com vocês no Invasões.
Quem trabalhou, quem produziu por trás e que está com o roteirinho preparado dessa nossa entrevista de hoje é o Augusto Veloso, para quem eu passo a palavra.
Pois é, Igor, a gente já começou a fazer a ponte do último tema, né, resistência para o tema desse bloco, futebol, e eu também trouxe aqui uma pergunta para esse nosso De Frente com o Juiz, que continua a fazer essa ponte, né? Então, resistência e futebol, a gente tem aí a grande história, Breyler, do Guarajá Futebol Clube completando 100 anos agora no meio de 2020. Conta um pouco mais dessa história de resistência aí longa.
Pô, o Guarajá tá na resistência pelo futebol de várzea, né, Augusto? É um time fundado pelo meu bisavô na zona rural de Tocantins, que fica na zona da Mata de Minas. E ele é o time mais antigo da cidade, um time que nunca deixou de estar em atividade, o que é raro, né, em times amadores, sem estrutura, sem condições financeiras. E há muita competição, mesmo no futebol amador, disputa por jogadores, muitos jogando por dinheiro, e no Guarajá o pessoal joga por amor ainda, a camisa, a comunidade, né, de se sentir parte daquele lugar. Então por isso que eu tenho muito orgulho do Guarajá, né, de ser um time da minha família, e principalmente por ter se mantido por tanto tempo de forma amadora, valorizando, né, essa essência do futebol que faz a gente gostar tanto desse esporte.
Uma coisa que eu acho super legal quando eu penso nisso, e é algo que às vezes as pessoas deixam passar, né, que a palavra amador vem de literalmente você amar aquilo que você está fazendo, e esse é um aspecto que eu acho muito legal dos clubes, né, das cidades menores, o tanto que eles têm um significado para a comunidade.
Justamente.
Não é diferente, por exemplo, de um clube grande, né, profissional, de massa, mas é uma questão de escala. Aquilo representa muito para uma comunidade, e é uma coisa que eu acho até mais fácil de perceber quando a gente vai, né, na Argentina e vê que muitos clubes, mesmo que já profissionais, são clubes de bairro. A questão da localização faz muita diferença para aquela coisa, porque é uma questão exatamente de história, de comunidade.
O sentimento de pertencer a alguma coisa, porque no futebol amador, você vê o cara jogando, ele é seu primo, seu vizinho, você conhece, vai tirar sarro no dia seguinte da atuação. Então existe, né, essa comunhão, né, um sentimento mesmo de comunidade. Mas que está se perdendo também no futebol amador. O futebol amador foi dominado pela lógica do futebol profissional. É muito comum, né, ver na várzea das grandes cidades jogadores cobrando 300, 400, até R$1.000 para jogar uma partida por um time, times bancados, né, por empresários locais. Então acho que isso perde um pouco da essência, do sentido de existir um futebol amador. E acho que eu procuro valorizar, né, não só por ser o time da minha família, mas por ter essa ideia de não seguir a lógica do profissional.
Muito legal isso, muito legal mesmo.
É verdade. Tô concordando com tudo que vocês estão falando aqui, gente. Bom, o Augusto mencionou, né, no início do bloco, a questão da resistência e tal. O futebol também é uma forma de resistência, né?
Sim.
E a gente teve um símbolo que infelizmente nos deixou recentemente, há umas 3 semanas atrás, se não estiver enganada, que foi o Maradona, né? Lá, mano de Deus.
Levantando até pro nosso querido Breyler, eu vou até mencionar um aspecto do currículo deste nosso convidado, que é jornalista com participação que você pode encontrar e conhecer Breyler cara a cara na ESPN Brasil. E o Breyler trouxe uma música que, inclusive, traz uma lembrança de ESPN, mas a ESPN argentina, justamente uma menção ao Maradona. Ele trouxe uma das músicas que ilustrava, por assim dizer, o programa Simple Man Football do Quick Wolf, que era transmitido aqui para há um tempo atrás. Quick Wolf era um ex-jogador, fazia um programa, e Bersui Vergabará, que nosso convidado vai apresentar devidamente, era uma das bandas que tocava em várias versões, tanto a música El Baile de la Gambeta, quanto esta que o Brailer vai nos mostrar. E aí eu já deixo esse espaço justamente para ele falar deste símbolo Maradona. Ele já deve estar cansado de falar, então eu peço desculpas por isso, caro Brailer, mas que não só é um símbolo para a região, para a Argentina, para a América do Sul, mas em Nápoles virou um símbolo, e eu acredito que pela comoção, inclusive com... inclusive na Síria houve um lembrete a Maradona em meio à situação da Síria, então é um símbolo muito maior do que muita gente imaginava, do que às vezes a gente consegue conceber.
Jamais me cansarei de falar de Dom Diego, Xuxa. Reverências nunca serão proporcionais, né, ao tamanho que ele teve para o continente, para a Argentina. Porque é muito comum a gente reduzir o Maradona só pelos erros ou pela rivalidade, né, de brasileiro, que é normal do futebol, mas ele foi uma figura que transcendeu os gramados, os campos. Ele foi, de fato, um cara que representou a autoestima de um povo, de mostrar, mesmo que dentro do futebol, de que era possível competir, ganhar de grandes potências com muito do que a gente tem, né, de latino-americano, da picardia, do cara que consegue visualizar os atalhos do campo e com seu talento, essa coisa inata, superar essas barreiras. Então, o Maradona na Argentina, ele tem o status de herói de guerra. Ele foi o cara que vingou a Guerra das Malvinas e que vingou esse roubo de território da Argentina. Então, acho que a gente precisa entender, claro, as contradições de qualquer ídolo, de qualquer figura pública, questionar esses erros que ele cometeu, sim, mas não deixar com que eles se sobreponham ao mito, a tudo que ele representou, não só para o futebol, mas para o continente latino-americano. E acho que essa música da Bersuit tem muito a ver com ele, né? O Toque Me Voe é o estilo consagrado pelo Galvão Bueno também. Exato. Gosta de citar em todo jogo contra os argentinos, mas é uma banda que eu curto bastante também, e não deixa de ser um tributo indireto a Dom Diego Armando Maradona.
Só pra fechar, fazendo esse comentário sobre o Maradona, apareceram várias frases sobre ele, e a que eu achei mais marcante, não vou recuperar a autoria, porque parece que ela já se tornou um lugar comum, né, dos argentinos, que eles costumam dizer: nós não julgamos Maradona pelo que ele fez na vida dele, nós julgamos pelo que ele fez com a nossa. Uma frase que eu acho muito bonita, eu acho super carinhosa e que dá uma dimensão quase exata do que ele representa, porque ele foi tão grande para todas aquelas pessoas. Podemos começar de música?
Solta o som, DJ.
Então vamos lá, vamos começar o nosso bloco boleiro com a banda argentina Bersuit Vergarabá e a música Toco e Me Voy.
Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Caño, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. Oh, 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 oh.
llegar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar, dando la vuelta manija me doy.
Você ouviu o francês Manu Chao, La Vida es una Tombola? Antes, abrindo nosso bloco, nós ouvimos o Bersuit Vergarabá, banda argentina, com a canção Toco e Me Voy, e eu abro os microfones para quem quiser comentar, porque há algo muito interessante também a se falar sobre a música do Manu Chao.
Sim, essa, o Manu Chao, ele fez o tributo, né, o Maradona, um tributo em vida, e La Vida es una Tombola diz muito sobre o que foi a vida do Maradona, né, que tombola é uma, tipo, uma loteria, um bingo, e foi isso, Maradona foi o cara que sempre se arriscou, não teve medo de dar a cara a tapa, até com a exposição do seu drama pessoal, a dependência química. Então acho que o Maradona é um cara, é essa figura mesmo, contraditória, uma figura que desperta vários sentimentos, mas no fim das contas foi alguém que representou um cara que conseguiu ir muito além do futebol, não só por ter um discurso politizado também, mas por, dentro do futebol, tentar peitar e questionar essa estrutura.
Que é uma coisa que você também adotou ou realiza dentro da sua carreira jornalística, né, Dri?
Então, Augusto, sempre comentam isso comigo, né, porque que eu decidi seguir por esse caminho de um jornalismo mais investigativo, combativo, de questionar, de tocar nesses temas espinhosos, porque o futebol é justamente isso, né, o cara quer distrair, ele quer deixar todos os problemas de fora, mas é impossível colocar o futebol numa bolha, né? É impossível separar o futebol da política, porque o futebol é essencialmente político. Quando a gente vê a derrocada de alguns grandes clubes brasileiros, né, como é o caso do meu time, o Vasco, como é o caso do time do Xuxa, o Cruzeiro, isso só aconteceu por escolhas políticas, escolhas e processos que o torcedor muitas vezes fica à margem, o cara não quer saber quem é o conselheiro, como se elege um presidente, e aí o clube fica na mão de uma casta, um clube que tem milhões de torcedores reduzido a essa pequena política. Então por isso a gente precisa, claro, falar sobre gols, falar sobre ídolos, mas também tentar mudar essa engrenagem do futebol, que acaba sendo muito excludente, que o futebol é um esporte democrático, que desperta muitas paixões, mas ao mesmo tempo, na esfera de poder, ele é restrito a poucas pessoas ainda.
Sensacional.
Sensacional, e o trabalho do jornalismo é atravessar algumas dessas barreiras e principalmente trazer à luz as coisas que acontecem nos bastidores, especialmente se nós estivermos falando de condutas impróprias, né, ou eticamente condenáveis, quando não de crimes mesmo, tipificados na lei.
Exatamente, é o que aconteceu no Cruzeiro, o caso de uma apropriação, né? Os caras acham que são donos do clube. Então, além, né, de denunciar, a gente precisa também, por que não, destacar bons exemplos, né? No Bahia, por exemplo, há um processo de democratização, de tentativa de inclusão de pessoas negras na diretoria, no conselho. Imagina só, um clube, o mais popular da Bahia, em Salvador, a capital com o maior percentual de negros no país, com uma minoria, nunca teve um presidente negro. Então isso são histórias que precisam ser mudadas, e o futebol não está dissociado do que a gente vive no nosso dia a dia da política.
O esporte parece querer se abraçar nessa boia, essa salvaguarda de, não, isso aqui é errado no mundo real, mas pode no futebol, e não. Não pode no mundo real nem no futebol. O futebol faz parte do mundo real. Ele não tem essa liberdade de as leis não valerem lá dentro. E, nesse caso, isso torna o jornalismo esportivo crítico muito importante, exatamente para a gente quebrar essa barreira, que não é por acaso. Ela interessa a esfera de poder dentro dos clubes, que o futebol seja visto como um lugar diferente, porque essas estruturas de poder se aproveitam disso.
É nesse contexto que eu faço questão de externar meu orgulho aqui, de enquanto invasor bárbaro estar recebendo justamente um detrator, nosso amigo Breyler Pires, fazendo esse papel essencial no jornalismo.
Faço minhas as palavras do Xuxa, e acredito que de todos aqui do grupo, você, para nós, é uma inspiração e é um exemplo com seu trabalho. tanto no ESPN quanto no El País, pelas pautas que você procura, principalmente por esse trabalho de, e essa talvez seja a maior missão do jornalismo, trazer à luz aquilo que alguém quer esconder.
Fico feliz, companheiros. Fico feliz, agradeço, mas é isso. É o nosso trabalho, é o básico do jornalismo, né? Tentar buscar o que incomoda. Se o jornalismo não incomoda, ele deixa, né? Ele perde o sentido. Então é isso que eu busco fazer na profissão.
Muito bem, então nós vamos para o segundo e hoje o último dos nossos intervalos. Hoje a gente vai ter um programa de 3 blocos, mas não sai daí que daqui a pouco a gente tem muito mais música, muito mais da participação do nosso convidado, do jornalista Breyler Pires. Não sai daí, o Invasões Bárbaras volta já. Invasões Bárbaras de volta no seu terceiro e infelizmente último bloco. Hoje, recebendo aqui a presença do nosso convidado, mais do que tudo também, um amigo, o jornalista Breyler Pires. Então, bora para esse último bloco e aí eu pergunto ao Augusto, que foi quem desenhou junto com as músicas do nosso convidado, o conteúdo de hoje. Augusto, qual é a palavra norte desse nosso último bloco?
Neste último bloco, a gente tem 3 músicas novamente, né? Uma música da Peratatingó, da banda Peratatingó, La Complicidade. Depois a gente tem um pouquinho de Jorge Drexler com La Idade del Cielo, né? Aí trazendo de novo o tema da natação pra gente. E por último a gente vai ter também Jarabe de Palo com Eso Que Tu Me Das. E eu vi aí nessas 3 músicas, né, que o Breyler sugeriu, o tema que tem aí sido constante, né, nessa época de distanciamento social e de pandemia, que é a questão do amor, né? Então a gente precisa, assim, de nos sentir mais conectados com os outros agora, então pensei em sugerir esse último ponto aqui do esse último bloco com esse tema, para a gente também se lembrar que nós da América Latina temos essa questão da identidade muito forte, né, da proximidade, do amor, e espero que em breve a gente possa aí voltar a praticá-lo mais presencialmente.
É isso, Augusto. Eu acho que você foi muito feliz ao fazer essa divisão, porque a gente falou, trouxe músicas mais combativas, até algumas com letras para fazer pensar, e essas são letras mais calmas, né, que falam de amor. Essa do Peratatingó, que não é nem uma banda, né, um dueto, duas mulheres fantásticas, e tem a sensibilidade dessa letra de La Complicidade sempre me chamou muita atenção. E acho que é muito disso também, né? A gente, como latino-americanos, nós somos capazes de fazer músicas, de denunciar a nossa realidade social, de buscar uma justiça maior, de lutar contra a desigualdade, mas como em qualquer lugar do mundo, a gente só resiste a isso com amor, com cumplicidade, com amizade. E isso me lembra a música do Jarabe de Palo, né? Isso Que Tu Me Das, que foi quase uma carta de despedida do vocalista, o Paul Donés, que morreu de câncer em junho, e ele conseguiu escrever e compor e cantar essa música antes de morrer. E acho que era uma declaração não só para os outros integrantes da banda, mas também para os fãs, né? E acho que é um relato, né, de como a amizade pode ser potente nesse aspecto e nos momentos difíceis. E a última é do Jorge Drexler, La Idade del Cielo, que tem uma versão dele belíssima também com Paulinho Mosca. E é a música para esses tempos, não só pandêmicos, mas esses tempos acelerados que a gente vive, de conclusões muito precipitadas, de olhar um resultado de uma eleição e achar que tudo acabou, que tudo está perdido. Vamos com calma, né? Que a gente, no fundo, sempre resistiu e vai continuar resistindo, sempre com esperança no coração de que as coisas podem mudar.
Com essas palavras maravilhosas, não me resta outra alternativa que não chamar a música. A gente vai começar, então, com esse bloco pra cima, um bloco que fala de amor, mas também de esperança, algo que a gente precisa tanto nesse final de 2020, que tentamos trazer agora em forma de música, começando com a dupla da Argentina, Peratatingó, e a canção La Complicidade.
Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa. Un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta. Cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si ya sé lo que piensas, te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien.
Gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. De mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el aire.
tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
Você ouviu Eso Que Tu Me Das, da banda espanhola Jarabe de Palo, música cantada e composta pelo Paul Donés, que morreu em junho, correto?
Certo.
Como disse, Jarabe de Palo, a banda espanhola. Antes nós ouvimos La Edad del Cielo, do uruguaio Jorge Drexler. E antes, abrindo o nosso bloco, nós tivemos a canção La Complicidad, da banda argentina, na verdade uma dupla, da dupla argentina Perotá Tingó. O Perotá Tingó, o Jorge Drexler e o Jarabe de Palo, que fecham musicalmente esse nosso Invasões Bárbaras de hoje, que contou com a participação mais do que especial do jornalista e amigo nosso, o grande Breiler Pires. Breiler, muito, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, por vir aqui a brilhantar a tarde do ouvinte na Rádio FMG Educativo. Muito obrigado.
Obrigado, Costoli, Xuxa, Augusto, pelo convite, a Paola. Foi um prazer estar aqui, bater esse papo com vocês, fazer minha lista de músicas. E posso, repito, né? Sou fã do Invasões Bárbaras muito antes de ser modinha. E para vocês da imprensa que só conhecem agora o programa, que tá bombando... Lá atrás estávamos juntos e para mim foi uma honra, um prazer, uma realização estar aqui com vocês.
Desde os tempos de Rola Blog.
Sim, meu antigo blog.
Muito bem. Eu abro então os microfones para as considerações finais. Eu vou começar por quem menos falou hoje e também porque primeiro as damas. Considerações finais, Paola Barra.
Ai, gente, esteve muito bom, né? Já falei no intervalo que quando eu crescer quero ficar inteligente que nem vocês, falar bonito que nem vocês, né? Assim poderei falar mais, não é mesmo? Mas eu gostei muito do programa, da programação. Olha, coleguinha, eu só acho que você tem que voltar mais vezes, tá?
Opa, volto, só chamar.
Pode vir, você pode inclusive virar um novo invasor, se quiser.
Um novo invasor e quero a explicação da Natacinha na próxima.
Tá bom, pode deixar, combinado. Porque aqui é o RH sou eu, tá? Então a gente combina isso aí depois.
Fechado.
Pergunto também pelas considerações finais, Augusto Veloso.
Bom, eu só tenho mesmo a agradecer o Breiler pela participação nesse nosso Casa Verde Connection aqui do Invasões Bárbaras. E fico muito feliz mesmo que a gente possa usar a música também para poder ter esses debates tão interessantes aqui. É, Invasões não só é cultura, mas também é muita informação aqui nas ondas da Rádio FMG.
Considerações finais, Bernardo Almeida, nosso querido Xuxa.
Bom, já que o Breiler trouxe essa música da região cisplatina, uruguaios e argentinos, eu vou quase chegar lá, mas eu vou dar uma parada em Porto Alegre e vou usar das palavras do poeta que foi candidato à prefeitura, o tal do Rodrigo Maroni. Vou direcionar pro Breiler, se ele quiser usar meu espaço nesse debate, que é... Breiler, fala o que tu quiser. Essa é minha única contribuição neste programa. Um prazer ter participado.
Genial.
Agora, microfones abertos para aquele recado, um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra você, Xuxa. Ah, o Xuxa tá aqui, né? Verdade. Mas, considerações finais, Breiler Pires.
Amigos, foi um prazer participar com vocês. Deixo aí meu abraço para todos os ouvintes do Invasões. É uma felicidade enorme ver um programa que está na resistência também por todos esses anos. Espero voltar mais vezes.
E a gente espera também, porque o convite acontecerá.
Combinado, vou ficar esperando.
Eu acho que já tinha acontecido há um minuto atrás, gente.
Não, mas o importante é reforçar, Paola.
Ah, sim.
Rádio é repetição.
É vero.
Pô, Paola, você é do RH.
Pois é, eu vou formalizar esse rolê aí.
Exatamente. Ouvinte, acesse o nosso site www.invasõesbárbaras.com.br. Você que está nos ouvindo no rádio, você está ouvindo uma versão mais curta desse programa de hoje, porque no nosso site ou no nosso Spotify vai estar a íntegra dessa nossa conversa, que foi ainda mais produtiva, ainda mais interessante. Se você já está no nosso Spotify, não tem joinha, mas siga a gente no nosso podcast. Se você está no nosso site, navegue por aí, porque o que a gente mais tem é música e conversas interessantes. Então foi como sempre é, um prazer inenarrável. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e tchau. Não gravo créditos.
Nem eu.
Não gravo créditos. Augusto. Olha,
é o nosso querido convidado que tem que gravar crédito, né, gente? Porque esse é o como chama? A tradição deste programa.
Que isso, o RH já chegou chegando. Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação: Augusto Veloso, Bernardo Xuxa, Igor Costoli e Paola Barra. Convidado especial e programação musical: eu, Breiler Pires. Edição: Thiago França e Igor Costoli.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.
Gente, quando eu crescer, eu quero ser que nem vocês.
Quer não? É ruim ter barba?
Olha, eu não falei, né, assim, de mudança de sexo, né? Mas, quem sabe, né? Vai que minha cabeça muda daqui a pouco.
É, ressaca. Sim, também fica pior, Paulo.